Vamos falar agora de cidadania. O brasileiro, quer queira, quer não, não tem a dimensão, não consegue perceber o que é efetivamente a cidadania. E nós discutimos sobre ela todo dia. Será que melhorou? Piorou? O país está melhor? Estamos vivendo um Estado democrático de direito de fato. Esse papo tem aqui, essa conversa, com o ex-reitor da UEM, formado em Direito, professor, né, foi professor, agora aposentado da Universidade Estadual de Maringá, ainda ministra palestras, ainda dá aula em pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá, dá, inclusive, aulas em pós-graduação no exterior, Paulo Roberto Pereira de Souza, que também foi secretário de Ciência e Tecnologia no Estado do Paraná. Professor Dr. Paulo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar nosso convite aqui na CBN.
Bom dia, Gilson. Bom dia, senhores ouvintes da CBN. Um grande prazer estar aqui.
Professor, nós estamos vivendo um Estado democrático de direito. O Brasil hoje é um país melhor que ontem?
O Brasil vive realmente um Estado democrático de direito. Né? Só que um Estado democrático de direito, uma democracia marcada por grandes dificuldades, por enormes problemas. O modelo político brasileiro é muito ruim. O modelo político brasileiro, ele permite uma série de distorções, ele gera corrupção, ele faz com que uma verdadeira elite faça uma apropriação privada do Estado e permitiu a construção de odiosos privilégios. Então, ao longo do tempo, o modelo político brasileiro fez com que as pessoas buscassem, cada um, a sua cota de privilégio no Estado. É o juiz querendo super salário, o juiz querendo auxílio moradia, as pessoas querendo isenção tributária, as pessoas querendo se aposentar muito cedo à custa do Estado, as empresas buscando sempre florescer, crescer à luz do Estado. Não há um capitalismo real, há um capitalismo de Estado. E nesse capitalismo de Estado, as empresas não buscam entrar no mercado de capitais. O mercado de capitais brasileiro é ridículo, é pífio. Pelo tamanho da economia brasileira, ele deveria ser muitas vezes maior. Mas o que nós temos? Empresa com financiamento público. Nós vimos agora, eu fui diretor de um banco de desenvolvimento no Paraná, operamos mais de US$1 bilhão, e nós vimos a grande dificuldade do empresariado brasileiro. De forte dependência de capitais de terceiros. A cada projeto que chegava, nós constatávamos a falta de capital próprio, a falta de giro, sempre querendo ser empresário à custa do governo, à custa do Estado. Agora, nós vivemos uma quadra decisiva. Nós vimos um modelo voltado para o socialismo com os 16 anos de governos da esquerda. Agora vemos uma proposta da direita. Então, é chegada a hora do cidadão brasileiro resgatar a capacidade de indignação. O cidadão brasileiro perdeu a capacidade de se indignar. Ele aceita corrupção, ele aceita desmandos, ele aceita absurdo, e isso exige grandes reformas. Exige uma reforma política, exige uma reforma tributária, exige uma enorme reforma da educação. Isso tudo leva a grandes defeitos, a grandes distorções, que chamam a atenção e novamente invocam aquele best-seller hoje no mundo, como as democracias morrem. E as democracias morrem por falta de cidadania. E as democracias morrem por falta de uma classe política realmente comprometida com o cidadão e com a cidadania. Então, é esse momento que nós temos de tentar resgatar tudo isso. Agora, isso só será alcançado pelo efetivo exercício da cidadania.
Aí, quando se fala de cidadania no Brasil, a gente fala em representação das pessoas, o representante público. O senhor colocou um dado muito interessante que é: nós temos no Brasil, e o senhor fez uma crítica pesada nisso, de que nós temos no Brasil uma forma de fazer política completamente equivocada, distante da população. O chamado clientelismo, aquela coisa histórica do Brasil que o senhor contou. Como é que se muda isso? Na opinião do senhor, o representante público, o homem público, o senhor fez também uma crítica ao Poder Judiciário, que também tem seus excessos, parece que uma casta de gente vive de excesso. Como é que a gente pode romper com isso?
Eu adoro a vida pública. Sou fascinado pela vida pública. Tive experiências riquíssimas, maravilhosas, como presidente da OAB, como reitor da Universidade Estadual de Maringá e como secretário de Estado em 4 secretarias no governo do Paraná. E a minha intenção realmente era participar da vida política brasileira. E quando eu cheguei ao topo, em nível estadual, e lá em nível estadual, você só pode ver a ilha se você sair da ilha. Uhum. Quando eu cheguei lá e olhei, e fiz algumas contas, eu tenho algo como 1.200 amigos, sou riquíssimo. Tenho muitos amigos, mais de 1.000 amigos. Esses seriam os meus votos certos. O resto eu teria que comprar. A comprar como? A comprar através de contato e subsídio e dinheiro com líderes políticos regionais, com associações de bairros, com prefeitos,
acordo,
com vereadores.
Acordo
com dinheiro.
Exato.
O ministro Barroso, recentemente, ele fez uma estimativa, uma eleição no estádio médio brasileiro, não é um estádio de topo, não. Ela custa de 5 a 10 milhões de reais. O mandato, em 4 anos, o parlamentar, um deputado federal, vai receber líquidos 1 milhão e 100 mil reais. E os 9 milhões e os 8 milhões sairão de onde? O político não sabe quem o elegeu. E o eleitor não sabe que político elegeu. Porque os políticos são eleitos numa fórmula absurda, numa lista partidária, num modelo totalmente irreal, onde permite que com votos de legenda, com votos de partido, você eleja uma pessoa sem nenhum voto. Eu conheci um candidato a deputado, ele contratou um especialista em direito eleitoral simplesmente para verificar a qual partido ele deveria se filiar para se eleger com o menor número de votos. E essa é a realidade brasileira. Um jovem idealista, a qualquer cidadão que queira se candidatar, sem esses conchavos, sem esses acertos, ele não tem nenhuma chance. Então, essa reforma política, ela é vital. E qual seria a ideia? O modelo alemão de voto distrital. Voto distrital misto. Teríamos um parlamentar eleito com voto no distrito e outro parlamentar eleito com voto de partido. E aí nós partiríamos para uma relação institucional, que não temos hoje, e não ideológica. Não se pode falar PT versus PSL versus PMDB, não se pode falar versus direita, direita versus esquerda. O mundo não se fraciona mais, o mundo não se relaciona mais desta forma. Nós teríamos que ter relações institucionais. O que seria um voto distrital? Admitamos a região de Maringá. Vamos falar em AMUSEP, em torno de 39 cidades. Então, nós teríamos 39 distritos. Nesses 30, nós teríamos um distrito com 39 cidades. Eu teria que fazer uma campanha num raio, no máximo, aí de 60, 70 quilômetros. E eu precisaria um dinheiro pequeno para fazer essa campanha. E as pessoas me conheceriam.
Teria um contato mais direto com o representante público.
Sim, sem dúvida.
Eu elejo você, mas te cobro depois, porque você tem que estar na minha região, tem que dar
E o eleitor elegeria o seu candidato, e a partir da eleição o eleitor poderia cobrar. Agora, hoje eu vou cobrar a quem? Eu votei numa pessoa, não sei como ela foi eleita.
É o voto de euforia. Sim, tem candidatos que ganham com um grande número de votos e depois aparecem na outra.
Então, outro detalhe, quem chegar em Brasília com 100 mil votos ou com 1 milhão de votos, não há nenhuma distinção. Eu me lembro bem do saudoso deputado Renato Bernardi. Renato Bernardi foi parlamentar por várias legislaturas e um dia ele me confidenciou o seguinte: Paulo, eu levei um mandato para entrar na sala do velho Ulisses e pegar na mão dele. Um mandato inteiro, eu era ninguém lá dentro. Eu era ninguém lá dentro, era o conchavo dos líderes, os líderes votavam, os líderes decidiam, os líderes resolviam. Então, hoje, isso leva ao quê? Um verdadeiro descompasso entre o comportamento do parlamentar e os anseios do cidadão. Parece que aqueles cavalheiros em Brasília legislam para outro planeta, para outro mundo. Eles ignoram totalmente as expectativas da população. Nós vimos agora na reforma da Previdência, gente, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Em qualquer país sério, isso provocaria uma verdadeira explosão da população, ao vermos pessoas discutindo um modelo, inclusive pessoas de lideranças expressivas do país, grupos de esquerda, inclusive, defendendo privilégio de uma classe privilegiada. Uhum. Então, a reforma da Previdência...
É o tal de legislar em causa própria.
Não, pior. A reforma da Previdência atual, o modelo atual, o pobre paga para o rico. O pobre mantém privilégios do rico. As pessoas de maior poder aquisitivo se aposentam com 50, 55 anos. O pobre só vai se aposentar depois dos 60. Então, está demonstrado, provado, é aritmética, não é ideologia, não é política, é aritmética a demonstração que o sistema está quebrado. E vimos lá em Brasília a dificuldade, aquelas pessoas se comportando como se nada tivesse acontecido. Estados e municípios, gente, é inacreditável que eles não tenham incluído estados e municípios na reforma da Previdência.
Professor Paulo, o senhor acredita que o futuro do Brasil é melhor? Quer dizer, a gente vai ter um país melhor? Ou em algumas coisas nós estamos retrocedendo?
Nós estamos retrocedendo muito. A renda, o PIB da Coreia do Sul, era um terço do PIB brasileiro nos anos 60. A Coreia do Sul veio ao Brasil conhecer o modelo educacional brasileiro. Qual era o modelo educacional brasileiro? O modelo francês, que nos legaram os portugueses. O ginásio, o primário, o ginásio, o liceu, o colégio, a faculdade. E os sul-coreanos vieram conhecer esse modelo, que era muito bom. Então, nesses 50 e tal anos, o que aconteceu? A Coreia tem 2,5 vezes o PIB brasileiro, 2,5 vezes o PIB brasileiro, uma educação de ponta, desenvolveu uma tecnologia invejada no mundo inteiro, competitiva no mundo inteiro, e nós regredimos. O que nós fizemos? Nós transformamos a educação brasileira. Esse foi um dos grandes crimes da ditadura. Foi a destruição da educação brasileira. Porque era nos bancos escolares, era na universidade que existia a escola de líderes. Os líderes se forjavam na militância política universitária pura, limpa, clara. Verdadeiros heróis nacionais foram forjados e formados nos bancos escolares. Então, destruíram a faculdade, transformaram a faculdade em curso, dentro do curso transformaram o diretor da faculdade. Eu me lembro, na faculdade de Direito, ele era chamado de primus inter pares, ou seja, o primeiro entre seus pares, o melhor. Só o melhor era o diretor, e só os melhores ensinavam. Hoje, chegamos aos dias que o Bernard Shaw preconizava: quem sabe, faz, quem não sabe, ensina. Tristemente, é esta a realidade brasileira. Então, a sua pergunta, muito complexa, será que vamos melhorar tudo isso? Não vamos melhorar sem uma reforma educacional. Não vamos melhorar sem valorizar o professor. Eu desafio os senhores ouvintes que me ouvem nesse momento a mencionar, a identificar um jovem de boa família. O que, que eu chamo? Um jovem bem informado, numa casa com acesso à internet, que os pais leem jornais, que os pais leem revistas, que ele tenha um bom poder aquisitivo, que ele passou numa escola de boa qualidade. Eu desafio um dos ouvintes a indicar um único jovem que ele conheça que diga: meu sonho é ser professor. Então, hoje, ninguém mais quer ser professor. Quem vai formar essas crianças? Eu ouvi certa feita uma professora dizendo: só nós, professores, falamos com o futuro. Temos contato diário com o futuro. Convivemos com o futuro. Porque quem é o futuro? Aquele que está sentado na carteira escolar na nossa frente. E esse futuro é muito triste. O que eu tenho em contrato, em curso de graduação, de lato sensu, especialização, mestrado e doutorado, é uma vergonha. Virou uma farsa. O doutorado hoje é o último nível da farsa. É uma prova de resistência física e psicológica. Quem tiver paciência para aguentar aquilo, se forma. Então, como é que nós, quem é que vai construir esse novo país? Nós vimos a destruição de uma fantástica experiência democrática na universidade. Com a eleição na universidade, todas as mazelas, todos os defeitos, todos absurdos da política partidária fora da universidade, foi levado para lá. Então, nós temos hoje a eleição de homens de palha. Se você não me incomoda, você é maravilhoso para ser chefe de departamento. Se você não incomoda, você é fantástico para ser coordenador de colegiado. Então, o que resultou? No caos. Essa é a triste realidade.
Conversei com o professor, ex-reitor da UI, Paulo Roberto Pereira de Souza, também foi secretário de Estado, é professor de pós-graduação no Brasil e também no exterior. Professor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Eu quem agradeço. Um prazer falar com seus ouvintes.